Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Gálatas 5, verso 22 e 23. Assim se expressa a palavra do Senhor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que o Senhor abençoe essa palavra que é dele. Deus amado, a gente está aqui muito consciente de que tudo isso é por causa de Jesus e nós estamos aqui submissos e entregamos todo esse momento aqui ao Senhor. Fala ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos ontem um movimento de oração aqui na nossa igreja que vai até o próximo domingo, dia 8. Eu espero que você esteja envolvido nesse movimento. O nosso desejo com esse movimento de oração, 9 dias de oração por clamar a Deus pelo fruto do Espírito Santo, o nosso desejo é vivermos um tempo novo do Senhor e experimentarmos a realidade do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente quer ser muito intencional em cada dia que nós estamos passando nesse movimento de oração. Então, eu queria desafiar você mesmo. A gente, nesses dias, queremos clamar a Deus para experimentarmos mais do amor, da paz, da alegria, da paciência, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Essas são as características do fruto do Espírito, 9 características. A minha pergunta é, quais dessas características você precisa vivenciar mais? Quais das características do fruto do Espírito que você sabe que você precisa vivenciar mais? Qual característica é mais desafiadora para você? Volta para o texto e olha, qual que é a mais desafiadora para você? Todos nós carecemos de experimentarmos mais do fruto do Espírito. O bom entendimento do fruto do Espírito, que é no singular, é a gente pensar e ver o fruto do Espírito como um pomar. Você sabe que é um pomar? Pomar, ele é uma junção de várias árvores com frutos diferentes. Então, o fruto do Espírito é como um pomar, um único pomar que tem 9 características. Para nos alimentarmos, para abastecer aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então, é como se o Espírito Santo fosse o guia, o jardineiro. O Espírito Santo é o agricultor que cuida do pomar e ele nos coloca para alimentarmos do que ele preparou para que cada um daqueles que são guiados por ele se alimente, se abasteça. E ele sabe muito bem o que precisamos. E por que a gente precisa? Esse é o título da nossa lição, né? Da nossa mensagem, porque a gente precisa clamar pelo fruto do Espírito Santo. Por que a gente se envolve num movimento como esse? E eu quero pensar com você rapidamente por que nós vamos clamar, ou devemos clamar, orar pelo fruto do Espírito Santo. A primeira coisa que eu penso e queria dividir com você, que nós precisamos clamar pelo fruto do Espírito Santo, é porque somos desafiados pelo próprio Senhor a clamar por aquilo que Ele deseja que nós precisamos conhecer e experimentar. O próprio Senhor nos desafia a clamarmos por aquilo que Ele deseja nos conceder. Se você for lembrar aí, clamar é um princípio bíblico que guia aqueles que creem. Quem crê, clama. E eu quero lembrar apenas 2 versos para você, e você vai lembrar de vários depois deles, com certeza. Jeremias 33, 3, o que diz? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus deseja que nós clamemos, porque Ele quer que a gente experimente coisas novas, coisas que nós nem sabemos o que é. E quando você olha para as características do fruto do Espírito, você fala, rapaz, aqui eu estou longe desse negócio. Aí você pode clamar a Deus, você pode pedir ao Senhor, porque Ele deseja que você experimente coisas grandes, coisas firmes, que você não sabe, mas Ele quer que você experimente. Outro texto que nos ensina a clamar esse princípio é 2 Crônicas 7,14, que muitos sabemos de cor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, podemos ler juntos aqui? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus deseja que nós clamemos a Ele, que nós supliquemos a Ele. É por isso que nós entramos na jornada para pensarmos sobre o fruto do Espírito. Por quê? Porque somente aquele que tem o Espírito Santo, a Igreja do Senhor, deseja, sabe ou tem expectativa de receber o fruto do Espírito Santo. Então, isso é para a Igreja. Essa é uma razão, porque clamar é um princípio bíblico. E talvez você esteja lembrando de outros versos aí. Mas eu também pensei, por que que nós devemos clamar ao Senhor pelo fruto do Espírito? Porque, amados, é a nossa única chance. É a única chance que nós temos de vencermos as nossas inclinações pecaminosas e desenvolvermos as características do fruto do Espírito Santo. Não tem escapatória para nós. Se nós queremos ser pessoas melhores, pessoas que têm os aspectos do caráter de Cristo, nós somos desafiados a buscarmos sermos parecidos com Jesus. A única chance que nós teremos para sermos parecidos com Jesus, o nosso Mestre, nós temos falado sobre o coração de discípulo, a única chance para nós é que o fruto do Espírito Santo aconteça na nossa vida. O caráter de Jesus só será desenvolvido em nós quando a graça da salvação produzir os seus efeitos. É bom você lembrar, fruto é efeito da salvação. E se você está com a sua Bíblia aberta, e vale a pena você estar, você vai perceber que o texto bíblico que fala do fruto do Espírito, ele apresenta as características desse fruto em contraposição às obras da carne. Você vai ver que o fruto do Espírito entra exatamente sendo, parece que fazendo uma comparação ou um contraste com as obras da carne. E faz sentido. Eu quero ler com você, então, para a gente pegar o contexto. Vamos ler Gálatas 5, a partir do 16. Olha como o texto nos apresenta as obras da carne em contraste com o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. No domingo pela manhã, a gente teve aqui uma classe, domingo passado, eu não estava aí, e o nosso professor Neemias, ele, na sua aula, eu sei porque ele me encaminhou, eu não estava aqui, mas ele ressaltou, em alguns aspectos, esta luta da carne e do Espírito. E ele trouxe ali algo que eu gostei, o contraste do caminho da vida. E eu quero que você e eu pensemos sobre isso. O caminho da vida. Como é forjado o caminho da vida? Eu estava vendo uma discussão, que eu passei rapidamente por ela, sobre coisas que estão acontecendo no nosso país, e uma delas é sobre o aborto, a legalidade do aborto. E a discussão é, quando nasce a vida? Na concepção? Ah, não é na concepção. Essa é a discussão que vai permitir, eticamente, nós abortarmos ou não abortarmos. É a discussão que está aí nos nossos juristas. Mas o caminho da vida, as decisões da vida, podem nos levar por decisões de vida, que ganha vida, ou decisões que interrompem a vida, decisões que diminuem a vida. E é exatamente isso que o texto está querendo nos trazer. A nossa natureza natural, normal, traduzida aqui como carne, é guiada pelo pecado. Então, eu e você temos um guia natural que está conosco 24 horas por dia, segundo a segundo. E essa natureza que somos eu e você, essa natureza ela é guiada pelo pecado. Já dissemos várias vezes aqui uma frase, que é usada pelo pastor Carlos Macor, que diz que a carne não melhora nunca. Todo investimento na carne é prejuízo. Vocês já ouviram pessoas falar assim? Olha, pastor, olha, meu amigo, eu vou para a igreja, mas deixa eu melhorar um pouquinho aqui minha situação, aí assim que eu resolver isso, eu vou para a igreja. Esse é um engano. A pessoa acha que ela pode melhorar por si mesma. Então, qualquer investimento na carne é investimento na morte. E o texto está nos alertando sobre isso. Carne é guiada pelo pecado que em nós habita. Amados, é por isso que vale a pena a gente olhar para o verso 16. Eu quero gastar um tempinho rapidamente. Eu não vou fazer um estudo sobre o fruto do Espírito nem da carne, não hoje. Eu queria despertar você a entrar nesse movimento de oração. Isso que eu quero. Que você não ficasse de fora desse movimento que vai durar essa semana toda e começou ontem. Olha o verso 16. O verso 16, ele começa com um alerta, um imperativo, que diz assim, andai em espírito. Por isso, andai em espírito. Na NVI, que geralmente eu uso, a NVI traz a seguinte expressão, vivam pelo espírito. Faz sentido pelo contexto, mas o verbo que é usado na carta de Paulo, o verbo é um imperativo do andar, é o andai. Então, vale a pena a gente pensar sobre por que Paulo escolheu o andar e não o viver, que está um pouco mais à frente. Andar, amados, é uma metáfora usada, e na Bíblia você vê isso em outros lugares, principalmente quando você vai para a literatura de Sapiense, também da poesia, bem-aventurado aquele que não anda, segundo o conselho dos ímpios, ou seja, está vivendo, está andando, está existindo, está decidindo na vida. O caminho do homem, aos seus olhos, parece bom, mas são caminhos de morte, está vendo? Essa ideia da vida que anda, que progride. Então, é uma metáfora para denotar progresso, atitude, decisões, e no nosso caso aqui, um progresso espiritual. Por isso, andai em espírito. Por quê? Porque as obras da carne estão aí. Não tem escapatória para mim e para você se nós não andarmos em espírito. Porque as obras da carne serão manifestas. A gente poderia traduzir o imperativo grego do andar, aqui do andai, com o tempo presente, que é correto. É como se a tradução pudesse ser assim, continue andando, não fique parado, desanimado, mantenha-se andando no caminho. Essa é a ideia. Por isso, andai em espírito, permaneçam andando no espírito. Por quê? Porque as obras são manifestas o tempo todo. Então, a única escapatória para mim e para você é nós obedecermos esse imperativo. Andai, continue andando, não desanime, esteja no caminho, guiados pelo Espírito. As pessoas, amados, vamos pensar aqui, quando essa carta foi escrita, lá no primeiro século, 2000 anos atrás, eles não podiam viajar tão rápido quanto nós. Não tinha aviões, não tinha os trens de ferro, não tinha ônibus, carro, automóvel, não tinha bicicleta, moto. O máximo que eles teriam ali é uns cavalos, umas carroças. Então, a maioria das pessoas andavam. E elas andavam para fazer as coisas delas. As viagens eram, boa parte delas, feitas a pé. Mas, nessa época, já tinha carroças, carruagens, cavalos. Mas Paulo está chamando a atenção aqui que, mesmo lento, que talvez caminhar seja o processo mais lento para nós irmos de um lugar para outro. Mesmo sendo lento, ou seja, nada de espetacular, andai em espírito. Era uma metáfora, para mim, bastante adequada. Por quê? Porque demonstra para nós a realidade da vida. A realidade da vida, e você sabe disso, você não aprendeu a andar da noite para o dia. Você engatinhou, seus pais insistiram com você, você levou tombo, até que você aprendeu a caminhar, se equilibrar, não é verdade, não é assim? Você chegou aqui pelas suas próprias pernas, louvado seja Deus. Então, andar é da vida. Agora, você sabe correr, tem gente aí que está investindo na corrida. Você sabe correr, mas você não vive correndo o tempo todo. Imagina ficar correndo o tempo todo. Tinha um filme assim, né? O cara ficava o tempo todo correndo. Correr é algo episódico. Você não anda só de carro, de moto. São episódicos. Mas, na verdade, o normal da sua vida é andar. E louvado seja Deus que a gente possa fazer isso. Então, o texto está nos dizendo, viva o comum da vida, o cotidiano da vida, sendo guiado pelo Espírito. Essa é a ideia do texto. Demonstra constância, demonstra consistência de quem sabe aonde deve chegar. Para onde você está indo? Não sei, eu estou andando. Não faz sentido. E qual é, então, o nosso alvo diário? Você anda para onde? Qual é aquilo que te faz mover? Você se move por causa de quê? Qual é aquela pessoa que faz você andar? Você se move para onde? Quem é o seu personal trainer que te dá uma condição de sair de um lugar e ir para o outro? Quem é? E eu quero trazer essa frase para você. O nosso desafio é alcançarmos o caráter do nosso mestre. O fruto do Espírito é para sermos parecidos com Jesus. Todas as vezes em que eu sou parecido com Jesus, eu acerto. Essa tem sido a nossa tese nas quartas-feiras. Todas as vezes que algum personagem que você gosta muito do Evangelho, ele acertou, mesmo sendo antes de Jesus. Se ele acertou, ele pareceu com Jesus. A única chance para mim e para você é andarmos olhando para o nosso mestre, olhando para o caráter do nosso mestre. A única chance de nós progredirmos na vida é andarmos em espírito, porque ele vai nos guiar para as concepções de decisões da mente de Cristo. Será com a Bíblia aberta? Verso 25 diz assim, se vivemos pelo Espírito, o que diz aí? Andemos pelo Espírito. Então, amados, é uma decisão, e eu quero rapidamente falar com você aqui. Já dissemos isso aqui, que não vale mais você responder assim, procura outra. E aí, como é que está? Como é que foi a semana? Rapaz, foi corrida. É, né, a resposta que cada um. Quando eu assustei, já era quinta noite. Ah, está corrido demais a vida. Todo mundo sabe o que é isso. Hoje, a gente precisa mudar o verbo. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Amados, é serenidade e não mar agitado. Por que você fica para um lado e para o outro? quem te move. É calmaria e não ansiedade. É descanso e não cansaço. Tem algo acontecendo conosco que está roubando energia da gente. E a gente fica correndo para cima e para baixo, perdendo vida, correndo atrás de coisas. E o Espírito Santo hoje está dizendo, vocês precisam aprender a andar comigo. Viver com sabedoria, andar e não correr. Andar pelo Espírito, amado, significa estar sobre a direção dEle. Andar pelo Espírito significa que o controle, a orientação dEle está em mim, momento a momento, a cada instante. Isso é andar pelo Espírito. E nós falhamos, temos falhado, porque nós gostamos de correr. Nós gostamos de fazer as nossas coisas. E hoje o desafio é andar pelo Espírito. Devemos confiar nele o tempo todo. Então eu posso dizer que todas as vezes que eu decido correr por vontade própria, decidir a minha vida sem o Espírito Santo, é uma falta de fé, é uma incredulidade. Precisamos confiar nele o tempo todo. Quanto mais reconhecermos a nossa dependência de Deus, mais consistentes seremos em confiar nele, em aprender a andar pelo Espírito. Eu me lembro que quando a gente treina os nossos filhos para andar, e a gente fala, pode vir, papai te segura, mamãe te segura, e o filho confia na gente, até que ele consegue, cambaleando, olhando para a gente, e a gente corre lá e segura mesmo. Aprender a andar no Espírito vai exigir de mim e de você uma confiança, uma entrega. Lembra? É mais serenidade do que agitação, é mais calmaria, é mais entrega do que ansiedade. Nós precisamos refletir sobre isso. Aí você olha lá, abre a sua Bíblia aí, olha lá as 9 características do fruto do Espírito. Olha aí, amor, alegria, paz, paciência, misericórdia, né? Paciência. Aí você continua ali, domínio próprio, mansidão, ei, amado. Então, quando você olha para isso, você começa a perceber o quanto nós precisamos entrar nesse pomar e nos alimentar. E eu quero ler com você um texto. Olhar de perto para o fruto do Espírito pode intimidar. E é verdade. Você vê esse tanto de coisa, você fala, eu não tenho condição de ser isso. Conseguir trabalhar todas as 9 características na sua vida pode parecer impossível, na verdade, é mesmo. Mas no momento em que você se torna um cristão, o Santo Espírito começa um divino trabalho para produzir as características de Cristo em você. Cada pessoa é diferente, mas Ele usa o mesmo modelo para todas, Jesus. O Espírito Santo olha para Cristo, pois Ele é o projeto exato de como deve ser o nosso caráter. Em outras palavras, deve haver uma cooperação do discípulo de Cristo com o Espírito Santo na sua obra de santificar a vida. Lembra? É decisão para a vida. E o Espírito Santo ele está nos convidando. Você quer receber aquilo que Jesus foi, é, o caráter de Jesus? Só tem uma saída para você, entre no meu pomar. Seja equilibrado nas suas emoções, entre no meu pomar. Tem aqui a mansidão, que você só vai experimentar se você for guiado por mim. Por você, você não vai conseguir. Você não vai conseguir controlar você. Eu consigo. Acredite, entregue. Está aqui. Você vai conseguir comigo. É uma cooperação. Amados, é por isso que nós estamos nessa jornada coletiva de 9 dias de oração, para vivenciarmos mais do fruto do Espírito. Nós desejamos viver mais da vida do Espírito. Nós desejamos viver mais da vida do Espírito.
Amém.
É a vida pelo Espírito. Glória a Deus. Nós desejamos, só pode desejar aquele que tem o Espírito. Quem tem o Espírito deseja as coisas do Espírito. A carne está aí para nos destruir. Acredite nisso. Então, 9 dias de oração. A gente está plenamente consciente que nós sempre perdemos vida quando não somos guiados pelo Espírito de Deus. Eu e você precisamos estarmos plenamente conscientes que nós sempre perdemos vida quando nós não somos guiados pelo Espírito de Deus. Aí você bota a mão na cabeça, misericórdia, e é isso. Então, todas as vezes que eu e você decidimos por nós mesmos, nós estamos perdendo vida. Por causa do pecado, amados, que habita em nós, a gente sempre vai estar a um passo de rompermos relações. Olha se não é verdade. Por causa do pecado que habita em mim, a qualquer momento eu posso ter uma inimizade. Eu posso romper uma harmonia que eu tenho. Por quê? Eu vou me ofender. Eu estou a um passo de me tornar um algoz de alguém. Por causa do pecado que habita em mim, amados, nós vamos desfigurar as afetividades entre nós. Nós estamos a ponto de adorarmos qualquer coisa que nos satisfaça. Prestígio. A gente está a ponto de sermos idólatras porque a gente quer reconhecimento, dinheiro. Muitas vezes nós idolatramos a tradição da família. Todas as vezes que eu sou guiado pela minha carne, eu estou a um passo de cometer coisas que ofendem a Deus. Acredite nisso. Estamos sempre à margem da fronteira de nos viciarmos de nós mesmos. Já viu assim, e você vai ver percebendo isso? Cada vez mais eu quero impor a minha vontade, o meu gosto, a minha preferência. Nós nos viciamos de nós mesmos. Isso é obra da carne. E toda vez que eu invisto nisso, mais eu estou perdendo vida. Deu para entender isso? Por isso que é o contraste do fruto do Espírito com as obras da carne. Por isso que a gente está muito consciente que é andar e não correr. Não são 9 dias para mudar a sua vida. Podia escrever, né? Venha fazer aqui os 9 dias para mudar a sua vida. Quem quer? Faça fila aqui. Por isso que nós não fizemos 9 dias para o milagre chegar. Vamos fazer 9 dias e você vai receber o seu milagre. Essa não é a chamada. Por isso que nós não fizemos 9 dias, a corrente da vitória. Essa seria boa, hein? Quem não quebrar a corrente vai ter a vitória no final. Amados, não é isso. Andar em espírito é no cotidiano da vida. Não é algo episódico. É apenas um despertamento de ajuste de rota para mim e para você. E o guia que nós precisamos ter é a palavra que o Espírito Santo deixou para nós. É aqui que eu preciso ajustar. Não é em outro lugar. É um retorno para sairmos da inércia e voltarmos a andar. Com todo respeito, me parece que tem gente que está no pit stop da vida cristã. Está parado, não está progredindo. Resolveu encostar. 9 dias de oração, que cada dia é um fruto, é para fazermos nós voltarmos, sairmos da inércia, progredirmos, andai. Não é ficar parados, andar em espírito, saímos da inércia, voltarmos a andar. É um despertamento para parar com a síndrome de Jesus Cristo. Se tem aquele que está parado, quase que dando... Tem gente que está tão parado que está tendo gangrena. Às vezes estão entupindo. Mas também tem aqueles que estão correndo para um lado e para o outro, batendo cabeça. 9 dias de oração é para parar você, para de correr. É andar e para de correr. Para com a síndrome de Jesus Cristo. De querer salvar tudo, correr para lá, correr para cá. 9 dias, amados, para a gente pensar onde é que nós estamos e descansar no cuidado de Deus. Agora, 9 dias é uma proposta coletiva, isso é para todo dia. É só para a gente ajustar, sabe, a caminhada. Para aquele que está parado, se move, e aquele que está correndo, para, ande. É um exercício de fé. E eu fiquei pensando que nós precisamos ser mesmo, amados, Precisamos mesmo de 9 dias, de 15 dias, de vários dias, com intencionalidade, para nós ajustarmos a nossa rota. Se você olhar para o fruto do Espírito Santo, qual deles que você não quer? Tem algum que você não quer? Você quer todos? Você quer vivenciar? Então, é isso. Essa é a ideia. Que sejamos a comunidade do Senhor que deseja, que sejamos a comunidade do Senhor que busca, que sejamos a comunidade do Senhor que vive o fruto do Espírito com maturidade e com constância. Por isso que é andai, andai. Essa é a mensagem para nós hoje, para experimentarmos do pomar que é o fruto do Espírito. Onde é que você está nisso? Eu perguntei no início, qual é a característica do Espírito, do fruto do Espírito que você mais precisa? Essa vai ser a sua luta. Qual é aquela que você percebe, puxa vida, eu consegui frutificar ontem, louvado seja Deus. Por isso que nós criamos, amados, um roteirozinho para você, para todos nós seguirmos juntos. Ontem foi o primeiro, o amor que é a base de tudo. Hoje é a alegria do Espírito Santo. Então, um texto lindo que nós lemos, que Jesus se exulta, alegria. Muitas vezes nós perdemos a alegria da salvação, porque nós ficamos críticos demais, reclamão demais, vivemos mais da alegria do Senhor. Amanhã é paz. Puxa vida, como nós carecemos dessa dádiva da paz. Está em guerra, está em luta. Clame ao Senhor. Você é muito beligerante? Clame ao Senhor, para que mude a sua tendência. Depois é paciência. Estou doido para chegar na paciência. Eu estou impaciente para chegar na paciência. Amados, é uma caminhada para nós. Faz parte daqueles que creem. Isso tudo está no aplicativo da igreja. Eu não sei se tem algumas folhas ali ainda. Isso foi feito para nós seguirmos juntos. Até domingo que vem, pela manhã. Então, eu queria desafiar a minha igreja. Eu queria desafiar você agora. Olha para o texto. Olha para as 9 características do Espírito Santo, do fruto. Faça isso agora. E concentre naquela que você fala, Senhor, eu preciso disso aqui. E o Senhor Jesus, que é o nosso mestre que está à frente, Ele está esperando que todos nós passemos pelo pomar do Espírito Santo. Olha aí. Localizou? Eu localizei a minha. Já falei com a Giane ontem. Eu quero experimentar algo novo do Senhor. Senhor, a gente está diante da Tua Palavra e a gente sabe muito bem o que nós não somos. E nós estamos, nesse momento, ó Deus, conscientes de que precisamos experimentar mais do fruto do Espírito Santo. Ó Deus, nós precisamos experimentar mais do amor que moveu o coração de Jesus. Jesus é o nosso projeto exato de onde o nosso caráter deve ser. Por isso, ó Espírito Santo, nos ajude a experimentar e praticar o mesmo amor que Jesus teve quando Ele viveu aqui entre nós, pelos seus amigos, pelas pessoas. Espírito Santo, nós queremos experimentar a mesma alegria que Jesus tem agora junto ao Pai. Espírito Santo, nós queremos agir, que você nos dê a capacidade de sermos pacificadores, idênticos, ó Deus, ao procedimento de Jesus, aquele que impulsionava o coração de Jesus. Dá-nos a tua paz, essa dádiva que o próprio Senhor Jesus conquistou para nós. Deus e Pai, a gente quer experimentar, desenvolver em nós, ó Espírito Santo, nos conduz à paciência. E eu me lembro de Jesus diante dos discípulos, a paciência que Ele teve para ensinar cada um. Ó Pai, nós queremos aprender. Dai-nos, ó Deus, o fruto da paciência. Ó, como Jesus era gentil, Pai, nós queremos ser gentis como Jesus. Jesus foi gentil com as crianças, com os pecadores. Jesus foi gentil com todas as pessoas e muitas vezes nós nos tornamos impacientes, Pai. Ó, Espírito Santo, nos conduza para sermos pacientes. Que a bondade que Jesus sempre caminhou, que caracterizou Jesus, seja vista na minha vida, na vida dos meus amados. Deus, e que nunca falte fé, nunca falte fé. Saber que o Senhor está controlando todas as coisas, a fidelidade do Senhor possa nos contagiar, que nós tenhamos, ó Deus, fidelidade entre nós. Ó Deus, ó Espírito Santo, Senhor, nos ensine a termos o autocontrole. A gente se perde rápido demais. A gente quer ser parecido com o Senhor Jesus. Nos dê, ó Pai, o domínio próprio. Ó Pai, nós estamos diante do Senhor.